assumindo no lugar do deputado Hernani Polo, Gabriel Souza, MDB, foi empossado presidente da Assembleia Legislativa na manhã de quarta-feira, terceiro dia deste mês. O parlamentar, que está no segundo mandato como deputado estadual, conversa com a nossa reportagem sobre o trabalho que será realizado neste ano, deputado. O que a Assembleia pode fazer mais em relação a 2020, deputado?
Olha, eu acho que os desafios estão impostos a todo o Estado que eu falo, não o Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado de maneira ampla, né, enquanto poder público que rege a nossa vida em sociedade, porque nós estamos aí enfrentando profundas alterações sociais e não conseguiremos representar a sociedade, que no caso é a função constitucional da Assembleia, do Parlamento, do Legislativo, e nem mesmo o Estado vai conseguir governar e administrar e regir a vida em sociedade, não sofrendo o processo também de atualização para ficar em simetria com a sociedade. Então, a Assembleia deve cada vez mais se atualizar, se renovar. Eu vou propor reforma regimental aqui na Casa para que os colegas possam apreciar a possibilidade de consolidação daquilo que já vivemos no ano passado, liderado que fomos pelo presidente Hernani Polo, no sentido de atualização dos nossos ritos, né? Ou seja, sessões plenárias online, audiência pública online, para que as pessoas possam acompanhar, interagir, participar, a casa com mais democracia, mais transparência ainda, e tenho certeza que esse é um ponto importante que a Assembleia vai ter como desafio neste ano. E, ademais, claro, sempre estando alerta aí no que poderá ajudar de efeito prático no enfrentamento da pandemia, com foco na vacinação. E ano passado nós já ajudamos repassando recursos ao Executivo. Se for necessário esse ano, também estamos dispostos a fazer o mesmo procedimento para resguardar a vida dos gaúchos e das gaúchas e fazer com que a vida volte a ter a possibilidade de chegar nesse novo normal e gerar emprego, renda, riqueza, fazer com que as pessoas voltem a ter expectativa de prosperidade na medida em que até agora tivemos muita dificuldade dado aí as exigências sanitárias e isso, claro, também teve um impacto econômico muito substancial que nós precisamos atentar em paralelo aí com a observação do cuidado da vida.
Deputado Gabriel Souza, e no quesito do orçamento, há espaço para mudanças na Assembleia? E ainda, se tem, o que cortar no orçamento da Casa, que é o que todo mundo tem uma expectativa muito grande em cima disso?
Todo ano a Assembleia, ano após ano, a Assembleia tem diminuído seu custo perante o orçamento do Estado. Isso acontece todos os anos. Ano passado, a Assembleia devolveu 190 milhões de reais ao Executivo. Isso aconteceu porque se adaptou aos processos oriundos da pandemia. Ou seja, todas as atividades que nós fazíamos anteriormente à pandemia, continuamos fazendo votações, debates, discussões, audiências públicas através da internet. Eu quero, na minha proposta de reforma regimental, consolidar esses instrumentos e fazer com que os instrumentos tecnológicos sejam parte da vida da Assembleia para que aumente a eficiência e diminua os custos da casa, diminuindo, como falei, cada vez mais, ano após ano, a proporção de gastos da Assembleia em relação ao orçamento do Estado e, a partir dessa adaptação da Assembleia ao século XXI, ser aí cada vez mais o poder mais econômico do Estado, como tem sido, por sinal, desde os últimos anos.
Deputado Gabriel Souza, falando em economia, o governo do Estado voltou a pagar em dia o funcionalismo. Que tipo de contribuição a Assembleia pode dar ao Executivo para que os salários continuem sendo pagos em dia, hein, deputado?
Veja, se nós não tivermos a redução da despesa do Estado sistemicamente e a manutenção da receita, não tivéssemos feito isso, não teríamos condições de pagar folha, nem mesmo de ter agora, a partir das privatizações, recursos, possivelmente, provavelmente recursos para volta do investimento público em educação, infraestrutura, saúde, enfrentamento da pandemia, entre outras áreas. Isso somente aconteceu devido ao apoio sempre contundente, né, e presente, que a Assembleia Legislativa do Estado não se furtou em dar as proposições que chegam aqui desde o governo Sartori. O governo Sartori iniciou, o governo Eduardo Leite continuou e aprimorou essa política de buscar o equilíbrio financeiro e fiscal do Estado. É, claro que isso é um cálculo fácil de ser feito, então faremos rapidamente aqui na entrevista. Se não tivermos a receita para cobrir as despesas, se as despesas forem superiores à receita, obviamente teremos muita dificuldade de conquistar pagamento de assuntos e de despesas correntes, como é o caso da Folha. Então, essa ajuda que a Assembleia deu, esse apoio que a Assembleia demonstrou aprovando as propostas as quais o Estado, o governo do Estado enviou para cá, desde a gestão do governador Sartori, como falei, ela foi fundamental e se mostra cada vez mais necessária, já que o Rio Grande do Sul ainda não está com conforto financeiro, digamos assim, para suas contas públicas. Nós temos ainda muitos desafios a serem vencidos e esses desafios serão vencidos somente com a união de esforços aí entre os poderes, cada poder fazendo a sua parte, o dinheiro vem do mesmo lugar, que é o bolso do contribuinte. Nós estaremos sempre solidários ao Estado e ao governo gaúcho no sentido de realizar um bom debate sobre esses temas e, claro, a construção da maioria no plenário será oriunda ou resultante de um processo de discussões que eu, como presidente, pretendo oportunizar aqui a partir do momento que assumi a presidência, no sentido de facilitar esse debate entre os que pensam divergente, para que consigamos, sempre que possível, chegar numa possibilidade de convergência produtiva para alcançar melhorias para o Rio Grande do Sul.
A propósito, falando na sua trajetória política, o senhor é muito jovem, com 37 anos, se sente preparado para esta tarefa à frente da presidência da Assembleia, deputado?
Fui líder do governo José Ivo Sartori aqui por 1.000 dias na Assembleia Legislativa. E depois de ter sido líder do governo Sartori, meu amigo, olha, dentro do parlamento é difícil encontrar alguma tarefa que seja mais complexa. Eu acho que igual é possível, né? Talvez a presidência tenha similaridade, mas mais complexo que foi enfrentar toda aquela oposição muito fortalecida na época, né, com aquele ambiente político conturbado que o Brasil vivia, foi realmente uma experiência muito valiosa, né, que eu agradeço imensamente a oportunidade que recebi do governador, e estamos agora prontos para enfrentar, portanto, o desafio, mas é claro que sempre querendo aprender mais, conhecer mais, vou errar eventualmente, sou humano, né, naturalmente, né, já peço escusas antecipadamente por alguma eventual falha que eu tenha, mas vou sempre procurar acertar, procurar ouvir meus colegas, ouvir as pessoas que me cercam, minha assessoria, para que juntos consigamos enfrentar os desafios. Não tem nenhuma dúvida, né, por sua vez, que o desafio mais, que mais se apresenta atualmente, né, no mundo inteiro é a pandemia, né? Então este ano é um ano que nós não podemos cometer grandes falhas, nós temos que procurar acertar o máximo, porque dependerá muito das nossas decisões e posições a volta da atividade econômica plena, a saída dessa crise sem precedentes que nós nos encontramos, e por isso mesmo me sinto muito desafiado e instigado, mas ao mesmo tempo preparado para, na medida do possível, enfrentar esse desafio.
E no quesito da volta da economia plena em 2021, o senhor entende que está na hora da retomada da renda e economia, ou pensa que o caminho é dar mais peso às medidas restritivas que prezem pela saúde do povo, hein, deputado?
Eu não tenho dúvida que a atividade econômica sofreu um grande abalo. Sou extremamente solidário àqueles que perderam sua renda, sejam eles empreendedores ou trabalhadores. Tendo em vista que inúmeras pessoas tiveram aí uma retração da renda, uma perda completa da renda, ficaram desempregados, tiveram seus negócios fechados em virtude dessas restrições. Ao mesmo tempo que vislumbra apenas um método, uma fórmula, uma solução para esse problema, essa problemática, que é a vacina. Não há outro jeito da gente encontrar uma saída para essa crise não sendo através da vacinação em massa da população, e que a população consiga, através disso, ter a sua imunização para que tenhamos segurança sanitária, né? Hoje em dia mesmo, se tu reabrir completamente os comércios, você vai notar que mesmo reabrindo vai ter muitas pessoas que vão preferir evitar se aglomerarem, evitar frequentar lugares públicos sempre que possível, né? Então, para que a gente consiga realmente voltar à atividade econômica plena, só há um jeito, que é vacinando, e fazendo com que essa vacinação chegue rápido em todos os lugares possíveis do Estado. Dessa forma, teremos aí sim segurança sanitária para reabrir o comércio plenamente, para poder voltar à atividade produtiva e aí voltar a gerar emprego e renda para a nossa população.